Olá, pessoal, tudo certo por aí? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do Ética em Rede, o podcast mensal promovido pela Secretaria Executiva da Comissão de Ética Pública. Meu nome é Valquíria Lagasse e hoje vamos conversar sobre ética nas redes sociais e o papel do agente público nesse ambiente. E para falar sobre esse tema tão importante, ninguém melhor do que o presidente da Comissão de Ética Pública, Bruno Espinheira Lemos. Tudo bem, senhor presidente? Seja muito bem-vindo.
Olá, Valquíria. Olá a todos que nos acompanham. É um prazer participar do Ética em Rede, especialmente nesse primeiro episódio. Eu sou Bruno Espinheira Lemos, sou presidente da Comissão de Ética Pública e fico muito satisfeito em poder conversar com vocês sobre um tema tão relevante para o serviço público nos dias de hoje.
Presidente, para começar, me conta, o que significa na prática ter uma conduta ética no serviço público?
Valquíria, o servidor público ele não deve decidir apenas entre o que é legal e o que é ilegal, na verdade, né? Ele não deve decidir entre o que é honesto e o que é desonesto. Ele tem e deve decidir com decoro, com boa fé, trabalhando pelo bem comum, tratando quem o cerca com cortesia. Enfim, significa ter uma conduta ética no serviço público. Na prática, significa agir diariamente de forma íntegra, imparcial e voltada ao interesse coletivo. É agir de acordo com a moralidade administrativa, em resumo. Isso eu diria que seria ter uma conduta ética no serviço público.
Ah, bacana. E saindo do âmbito institucional, nas redes sociais, o agente público pode se posicionar livremente?
Valquíria, esse é um tema dos mais atuais. É fundamental que as autoridades elas sejam cautelosas quando compartilham informações pessoais ou institucionais, né? Porque isso pode comprometer não apenas a sua imagem, mas também a confiança do público nas instituições. Ou seja, a responsabilidade nas comunicações virtuais é uma exigência ética que se intensifica nas redes sociais. Servidores e autoridades eles devem estar cientes de que suas postagens elas podem ser interpretadas como manifestações oficiais. Não é podendo influenciar a opinião pública e as políticas públicas, inclusive. E a postagem de conteúdo que possa ser considerado inapropriado ou irresponsável, ele pode resultar em consequências legais e administrativas, né? Além de implicar em danos à reputação do próprio serviço público. Então, é claro que as redes sociais, eles são um terreno fértil, elas são um terreno fértil para a disseminação de desinformação. E essas autoridades, esses servidores públicos têm um papel crucial na promoção de informações precisas e na desmistificação de notícias falsas, né? Ou seja, a ética nas redes sociais, ela exige que esses indivíduos, eles não apenas evitem compartilhar informações falsas, mas também se empenhem ativamente em corrigir equívocos e desinformações que possam circular, não é? Eles vão contribuir assim para um debate público mais informado e construtivo.
Entendi. Mas então, para ajudar os servidores, de que forma eles podem separar a vida privada da função pública nas redes sociais?
Valquíria, é importante separar identidade pessoal e institucional, evidentemente que na medida do possível, e evitar o uso do cargo como uma marca pessoal nas redes sociais, né? O servidor ele mencionar a função, ele tem que deixar claro que as opiniões são pessoais, né? Ele não pode falar sobre o que ele decide ou o que ele influencia no âmbito do seu trabalho, não é? Ele tem que evitar comentar casos ou processos ou temas ligados à sua atuação, né? Ele não pode antecipar posição ou emitir juízo sobre situações que estão sob sua responsabilidade funcional, né? Eles têm que respeitar o sigilo e discrição, né? Não podem divulgar informações internas, ainda que informalmente, né? Tem que evitar comportamento nas redes que seria inadequado no próprio ambiente de trabalho. Ou seja, lembrar que o público pode associar você, servidor, à instituição. Então, tem que necessariamente evitar ofensas, agressividade, ironias excessivas. Tudo isso pode gerar uma repercussão funcional, né? E evitar sempre usar o cargo em debates polêmicos. Não deve usar a autoridade do seu cargo para reforçar qualquer opinião pessoal, né? Esse servidor tem que evitar falar, como servidor em discussões, por exemplo, ideológicas ou partidárias, né? E antes de postar, tem que pensar. Eu diria isso em uma audiência pública, numa reunião formal. Isso que eu vou dizer poderia virar uma manchete com meu nome, com meu cargo. Isso compromete a imagem da minha instituição. Ou seja, havendo dúvida, o mais seguro é não postar. E a preocupação de agir como servidor, mesmo quando está fora do expediente, porque deve saber que a sua identidade funcional, não é, ela nunca desaparece completamente. Ou seja, sempre perguntar antes de postar, isso vai comprometer minha função? Isso pode afetar minha imparcialidade ou credibilidade? Se a resposta for positiva, não vá postar, não poste. Eu estou usando ou parecendo usar meu cargo, eu estou invocando minha posição para dar peso à opinião, também, se for assim, evite, reformule, não poste. Há alguma informação sensível aqui, mesmo que indiretamente, eu estou revelando algo interno, sigiloso, também não poste. Ofensa, ironia, ataque pessoal, não poste. Enfim, na dúvida, o servidor não deve postar. E quando postar, postar como cidadão responsável, não como agente público.
Fala importantíssima, senhor presidente. Sendo assim, que conselho você daria para quem está ingressando no serviço público hoje?
Valquíria, agora é uma resposta realmente de grande responsabilidade. O que dizer a quem está ingressando no serviço público hoje? Muito bem. Eu diria o seguinte, que essa pessoa, esse ser humano que ingressa hoje no serviço público, ele não deve esquecer que o poder que ele exerce não é dele, é da sociedade. Ele apenas está ali administrando temporariamente esse poder, não é? E isso tudo vai gerar uma série de orientações fundamentais a ser levada em consideração, né? Tenha sempre consciência do seu papel. Você não ocupa um cargo para se realizar, ou apenas para se realizar, mas para servir o interesse público. E isso, evidentemente, exige maturidade para, muitas vezes, fazer o correto, mesmo quando é impopular ou é desconfortável, não é? Ou seja, a legalidade ela não basta, você tem que buscar a integridade. Cumprir a lei é o mínimo. O verdadeiro compromisso ético, na verdade, está em perguntar o que eu faço. É justo? É honesto? Isso respeita o cidadão? Faça sempre essa pergunta, não é? Tente preservar sempre a imparcialidade como um patrimônio pessoal, pois sua credibilidade, na verdade, é o seu maior ativo, tá? E evite se comprometer com interesses, com pressões, com preferências que possam afetar sua independência, não é? Cuidado com os conflitos de interesses, não é? Cuidado com a palavra, especialmente no ambiente digital, a forma como você se expressa, embora a liberdade de expressão ela exista e é assegurada constitucionalmente, no exercício da função pública, você deve conviver com a responsabilidade quando assim faz, com respeito, com a consciência institucional, não é? Trate sempre o cidadão como titular de direitos e não como um obstáculo. O serviço público não é um favor, é um dever. Cada atendimento que você faz como servidor público é uma oportunidade de concretizar a dignidade da pessoa humana, né? Esteja e seja sempre vigilante consigo mesmo, né? Quer dizer, os maiores desvios, na verdade, eles raramente começam grandes. Eles começam em pequenas concessões. Só dessa vez, não tem problema, todo mundo faz. É aí que a integridade começa a se perder, não é? Então, na verdade, ingressar no serviço público em um Estado democrático de direito é assumir um compromisso que vai além da técnica. É agir com muita responsabilidade, consciência institucional e lealdade ao interesse coletivo. Inclusive, repito, quando ninguém está vendo.
Anotaram os conselhos aí, pessoal? Para entender ainda mais sobre esse tema, o presidente tem um convite especial para vocês.
Assim, com muito prazer, com muita alegria, com muita honra, convido todos vocês, para o 26º Seminário Ética na Gestão 2026, com o tema absolutamente atual, Ética Pública na Era Digital, a atuação do agente público na promoção da informação responsável e na condução ética das interações nas redes sociais. Vai ser um evento fantástico, teremos temas absolutamente pulsantes, não é, sobre desinformação, sobre perspectivas de governança ética em cenário internacional, teremos temas importantes como a desinformação e os desafios para a democracia e a gestão pública, não é? Enfim, serão temas de extremo interesse para a coletividade, para todo o serviço público, não é? E vamos ter participação de grupo de teatro dramatizando situações, vai ser uma coisa belíssima a ser vista, não é? Debates incríveis com grandes autoridades no tema, conselheiros da Comissão de Ética Pública, enfim, convido e espero todas e todas, além, evidentemente, da cerimônia de premiação do concurso de boas práticas, que é feito todo ano, não é? Vai ser um evento fantástico. Espero todas e todos vocês.
É isso aí. Anota na agenda e não perca esse evento incrível. E agora vamos para o momento Luz da Ética. Presidente, o senhor tem alguma recomendação especial para os nossos ouvintes? Pode ser um livro, filme, série, poesia ou até uma frase.
Olha, Valquíria, a recomendação, essa vem do fundo do meu coração. Na verdade, eu recomendo uma poesia que, na verdade, é uma música, né? Então, essa música que toca muito fundo no meu coração, ela se chama Solo le pido a Dios, né? Eu só peço a Deus, em tradução livre do espanhol, que é uma música celebrizada por Mercedes Sosa. É Mercedes Sosa, né? E temos nela, em cada estrofe, uma poesia belíssima, né? E ela, evidentemente, a todo instante na música pede a Deus sempre que a dor não seja a ela indiferente, que a injustiça não lhe seja indiferente, que a guerra que hoje está assolando o mundo não lhe seja indiferente. É uma das músicas mais emocionantes, mais bonitas, mais belas canções que eu já escutei, pura poesia. Então, Solo le pido a Dios, na voz magnífica de Mercedes Sosa, para aqueles que têm uma sensibilidade, e quem não tiver vai ficar muito sensível ouvindo essa música. Uma música maravilhosa.
Presidente, muito obrigada pela sua ilustre contribuição ao nosso podcast. E a vocês, ouvintes, agradecemos pela audiência, pela participação e pelo compromisso com o fortalecimento da ética pública. Nos vemos no próximo episódio do Ética em Rede.